a uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis junto. Essência da alma, essa é a luz que brilha no... sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Nossos sonhos, muitas vezes, não são apenas sonhos, mas reminiscências de viagens espirituais durante o sono, onde, na condição de espíritos livres, nos desprendemos do corpo físico e viajamos para outros planos, de forma invisível, de forma tranquila, voltando às nossas origens, em outros níveis de consciência. Enquanto o corpo dorme, o espírito voa, algures, além, buscando aurir, no plano de origem, as energias que refazem das dores e pressões diárias da vida carnal. Enquanto o corpo repousa, o espírito voa pelos céus do Criador e encontra com seus amigos e afinidades espirituais num verdadeiro colóquio de luz, um verdadeiro encontro espiritual. E muitas vezes, nestes encontros, os mentores espirituais propiciam intuições providenciais, instruções sadias, esclarecimentos conscienciais e muitas vezes interpenetram o corpo de luz daquela pessoa projetada, transmitindo-lhe energias que durante o dia a dia vão florescendo como intuições e novas ideias na vigília, mesmo que a pessoa não lembre disso quando retorna ao corpo físico. Esta possibilidade do desprendimento do espírito para fora do corpo físico é a viagem espiritual que pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha plena consciência de que antes de ser um corpo humano é, em essência, um espírito. Cada um de nós não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Pelo contrário, cada um de nós é um espírito vivendo uma experiência humana, uma experiência necessária, a qual nós precisamos para nosso engrandecimento, o nosso progresso, nossa evolução. A viagem espiritual descerra os horizontes além da carne e permite ao espírito livre, fora da matéria, começar novos projetos, estudar temas elevados, frequentar templos astrais repletos de sabedoria, comunicar-se com mestres espirituais que poderão aportar-lhe novas condições, novos rumos, novas ideias. E muitas vezes, nestas viagens espirituais, o espírito se encontra com desafetos desencarnados do passado, ou mesmo aqueles desafetos aqui da carne e que momentaneamente também estão fora de seus corpos durante o sono. E então, revela-se uma das maravilhas da viagem espiritual, a possibilidade de desfazer as obsessões fora do corpo, a possibilidade de energizar o agressor extrafísico, passando-lhe energias de amor, passando-lhe ideias novas e mostrando na prática, por estas energias, de que há novas condições de renovação. É possível a desobsessão fora do corpo, conversar com o obsessor espiritual, transformando velhos ódios, velhas intrigas, velhas vinganças, em novas oportunidades de crescimento agora. Tudo isso é possível enquanto o corpo dorme, numa viagem espiritual. Como também é possível vivenciarmos tantas coisas espiritualmente durante o sono e não lembrarmos ao interpenetrarmos o corpo físico de volta. Entretanto, algumas reminiscências ficam na mente e vão fluindo durante o dia. Horas depois de haver despertado, a pessoa sente que há algo, uma mensagem, uma ideia que ela percebeu fora do corpo durante o sono, que desceu da mente dela espiritual para o cérebro físico e que o cérebro leva horas para processar, porque é mais lento. E as ideias então vão chegando, horas depois. E muitas vezes, elas chegam na hora do programa Viagem Espiritual, onde então descem as palavras a serem projetadas para os ouvintes. onde então descem aquelas ideias, emanadas pelos mentores e mestres espirituais que ajudam a humanidade em silêncio e que se valem daquelas pessoas com amplas possibilidades de boa comunicação para passar para a população as ideias espirituais sadias, os bons toques de consciência, a elevação espiritual e palavras de apoio e de otimismo, levando a cada ouvinte a percepção de energias melhores, pelo menos enquanto o programa acontece, percebendo por sintonia que há novos rumos, novas possibilidades, e também sabendo que muitas vezes por uma questão de propagação energética, pelas antenas da rádio e pelas leis de sintonia, onde semelhante atrai semelhante, é possível que neste mesmo instante, ao lado de cada ouvinte, esteja um mentor espiritual, um guia espiritual, um amparador espiritual, projetando luz, projetando intuições, ideias, aproveitando o momento e a sintonia. É possível que aconteça com você aí em casa ouvindo o programa, a mesma coisa que acontece aqui conosco fazendo o programa. A presença de seres espirituais que harmonizam, inspiram, elevam e iluminam. E então é possível que você aí e nós aqui possamos formar uma rede invisível de pensamentos elevados, sentimentos bons e energias sadias. É possível que nós estejamos mais unidos agora do que se nós estivéssemos perto fisicamente. É possível que nossos espíritos estejam interligados na mesma sintonia, nos mesmos propósitos de coisas boas, nós todos, irmanados, na presença de um todo, de uma consciência maior, do grande arquiteto do universo, que interpenetra todos nós e que é a fonte vital de todos nós. É possível que vários grupos espirituais, de linhas diferentes, estejam interligados agora numa rede, trabalhando com todos nós, em vários lugares, grupos de seres espirituais, egressos de várias egrégoras e ambientes espirituais diferentes, porém todos irmanados nos mesmos objetivos da paz espiritual, do progresso, da lucidez e do amor e da assistência espiritual propagada. Grupos de espíritos chineses trabalhando em nome de Lao Tse, de Kuan Yin, grupo de espíritos de Umbanda trabalhando em nome de Iemanjá, os pretos velhos trabalhando, limpando os ambientes, os Exus que trabalham aí desmanchando tantas magias, tantas porcarias que as pessoas mandam fazer umas para as outras, e essas entidades de Umbanda vêm limpando aí no invisível toda essa porcaria que nós seres humanos fazemos e não percebemos. Também vêm aqueles espíritos ligados à atmosfera de Jesus, com todo aquele amor, aquela profundidade de sentimento. Vêm aqueles grupos de espíritos ligados à atmosfera do Buda, cheios de sabedoria, sempre estimulando a meditação e o equilíbrio das coisas. Vêm aqueles espíritos hindus ligados ao Krishna, trazendo as noções da imortalidade da consciência, do cumprimento do Dharma, da missão existencial de cada um. Vêm aqueles grupos de espíritos ligados ao hermetismo, oriundo do Antigo Egito, trazendo os valores de honra, de iniciação, de coragem, de caminhar corretamente pela senda espiritual e humana, com honra na caminhada. Vão vindo aqueles seres mesmo que vêm de outros orbes extraterrestres e que também ajudam invisivelmente a humanidade, aqueles outros espíritos artistas que estimulam a produção de novas obras de arte com suas ideias criativas. Vêm aqueles grupos de espíritos indígenas comandados por xamãs extrafísicos, e por aí vai, grupos e grupos de pessoas extrafísicas de áreas diferentes, mas que muitas vezes se interligam pelo mesmo propósito do bem sendo propagado de forma uníssona para toda a humanidade. E todas essas equipes espirituais, e mesmo Jesus, mesmo Buda, mesmo Krishna, todos submetidos ao poder maior do todo, o grande arquiteto do universo, aquele que é o Pai Celestial e que também pode ser chamado de Mãe Divina, pouco importa, e que é a causa maior de todos nós. Então, numa hierarquia absoluta que vem do todo, vai passando pelos grandes mestres, pelos mentores e chega até nós, numa união de fraternidade que se propaga pelas antenas da Rádio Mundial agora, levando coisas boas de forma invisível para todas as pessoas, principalmente aquelas que estão na sintonia, que estão agora de olhos fechados, com o coração aberto, a mente elevada, recebendo vibrações sadias, por já conhecerem os mecanismos espirituais pelos quais a espiritualidade superior emana seus propósitos através dos seus canais específicos e apropriados para tal tarefa. E nesse instante, aproveitando este influxo espiritual que une a todos nós numa corrente só de coisas boas, só de bem, porque o amor não tem doutrina, não tem fronteira, nenhuma doutrina é detentora do amor nem de Deus. O Criador é de todos, o amor é universal e incondicional. E que doutrina ou templo religioso poderá conter o Criador infinito, incognoscível, incomensurável, absoluto? Que doutrina ou mente relativa poderá apreender o absoluto? Que paredes de algum templo poderão prender o Senhor de todos os espaços, que habita em tudo e em todos, dentro e fora, acima e abaixo, à direita e à esquerda, à frente e atrás, em todas as dimensões, em todos os planos, em todos os tempos, em todos os corações. Com paciência, visualiza uma esfera de luz violeta acima de sua cabeça, um pouquinho acima do chakra coronário, no meio do alto da sua cabeça, uma grande bola de luz violeta, uma luz viva, como se fosse uma bola de luz violeta líquida, pairando acima de você. Imagina que por esta bola violeta vem fluindo intuições e ideias que vêm do alto, que vêm daquela espiritualidade superior, que não é minha, não é sua e de ninguém, mas de todos, e que está acessível na sintonia correta do que a pessoa pensa, sente e é neste instante. Ao mesmo tempo, leve a atenção para dentro da sua barriga e atrás do seu umbigo, visualize uma outra esfera de luz violeta, brilhante. E pela ação da sua vontade, imagine que essa esfera de luz violeta abdominal, por dentro, começa a derreter devagarzinho e transformando-se lentamente em vapor, cor violeta, uma esfera de luz violeta, que lentamente vai diluindo e formando vapores energéticos dentro da barriga, vapores da cor violeta. E esses vapores vão se espalhando e interpenetrando os órgãos abdominais, o fígado, estômago, baço, intestino, pâncreas, se espraiando pelo interior da barriga, comunicando essa luz violeta em forma vaporosa aos órgãos abdominais. E mais, esses vapores violetas vão se espraiando para a área das suas costas, notadamente a coluna, e vão subindo, pegando a área peitoral, subindo mais até o pescoço, e pelos poros do seu corpo, seja barriga, costas, peito, laterais do pescoço, ombros, começa a emanar esses vapores violetas de dentro para fora, pelos poros, desintoxicando a área interna com as suas energias e emanando suavemente o vapor violeta para fora, pela ação da sua vontade, que esses vapores vão fluindo pelos poros, de dentro para fora, limpando todas as mágoas que você carrega, energias pesadas, coisas estranhas, vaporizadas de dentro para fora na cor violeta. E essa energia violeta vai subindo vaporosamente, por dentro do cérebro e fluindo pelo alto da cabeça para fora, para se encontrar com a esfera violeta que está acima de você. Vaporize o violeta por todo o seu corpo, para fora e para cima, com esta esfera violeta sobre você. Deixe a música guiar você. De alguma maneira, pela sua própria vontade, do seu próprio jeito, com a sua própria forma de expressão, procura agora quietinho no centro do seu coração, erguer os pensamentos a partir do coração, com sentimentos bons, na direção daquela causa maior que orienta todos nós. E eu sei que cada pessoa trabalha com a sua própria área de expressão. Um é budista, o outro é cristão, o outro é hinduísta, o outro é materialista, não interessa. Mas cada um dentro daquilo que acredita e gosta, procura fazer uma prece nesse instante, quietinha, no centro do seu coração, por você mesmo, porque prece é coisa de foro íntimo, ninguém pode dizer como fazer, é você que faz a sua. E que seja uma prece de agradecimento, principalmente, que seja uma prece que nada pede para si mesmo, mas que peça para as pessoas em torno a você, a humanidade, o mundo, o que quer que seja. Pede uma inspiração, algo bom, não pede nada feito, alguma coisa como que venha inspiração para você caminhar melhor, que venha mais otimismo para você aguentar o tranco das provas que você é submetido, para poder resistir, passar, evoluir, tocar a bola para frente e ser feliz. Pede alguma coisa no sentido espiritual, tá? Elevado, mas sem egoísmo, tranquilo, no centro do seu coração, daquele jeitinho que só você sabe fazer, direcionada para aquele ser espiritual que você goste mais, pela sua própria condição, crença ou caminho espiritual. Por favor. Procura receber os toques dessa canção, pelos poros do seu corpo, como se desde o alto da cabeça até os pés, todos os poros do seu corpo absorvessem as ondas da música que se propagam pelos espaços. E às vezes a música vai comunicando tantas coisas boas que nós não conseguimos falar. Então eu vou deixar vocês com essa canção suave, enquanto você fica quietinho e vai voltando ao seu normal, bem tranquilo. Já já nós voltamos a falar. Sabe, quando surge uma onda de amor profundo que vem no coração de uma maneira que não se explica, só se sente, muitas vezes faltam palavras para expressar o que acontece. Só se sabe que se sente, só se é. E se sabe que muitas vezes naquele momento, outros também estão sentindo a mesma onda de amor no coração. Isso não se explica para ninguém, isso não se prova para o outro, só se sente dentro do coração, cada um com a sua sintonia. E muitas vezes, quando faltam as palavras, nós nos valemos da música, que consegue muitas vezes expressar essas ondas de amor que nós não conseguimos expressar, porque faltam palavras para expressar o amor. Bom, amigos, aqui é o Wagner Borges falando, programa Viagem Espiritual, 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O Jean está rindo ali no estúdio porque começa o programa e só agora, meia hora depois, é que eu vou dizer quem está falando e qual é o programa e qual é a rádio. É uma apresentação que começa meia hora depois do programa começar. É o único programa da Mundial que é assim, por isso tem uma audiência elevadíssima, Jean, não é verdade? Amigos, é só agora que eu estou podendo dar um boa noite direito para vocês. Eu cheguei aqui, eu fechei os olhos um pouquinho, eu já tinha escalado esse belo CD que vocês estavam ouvindo aí. É um artista alemão chamado Merlin's Magic. O nome dele é Andreas Mock, mas ele usa um pseudônimo chamado Merlin's Magic. E ele se juntou com... Ele é um tecladista e violinista. Ele se juntou com um saxofonista chamado John Mayall, se eu não me engano, e fez esse belo disco chamado Waves of Love, Ondas de Amor. Um som maravilhoso com violino, teclado e sax. E eu trouxe ele para cá hoje. Eu venho trabalhando com diversas turmas de alunos usando esse disco para meditação, porque realmente ele foi feito para isso, para propagar ondas de amor. E aí deixei o CD encaixado ali e cheguei aqui e falei, olha, coloca um CD dos Beatles para abrir o programa. Foi a música que a gente ouviu, Fool in the Hill, no início. E logo depois você deixa rolando Merlin's Magic, Waves of Love, Ondas de Amor. E eu vou aqui falar alguma coisa de improviso. Cheguei aqui, fechei os olhos, faltavam alguns minutos, quando eu percebi um dos amparadores que me ajuda aqui, um dos amparadores hindus, projetando uma luz aqui na minha cabeça. E aí surgiu uma bola de luz violeta por sobre mim. E aí essa luz começou a vir para minha mente, e eu comecei a lembrar daquilo que eu fui orientado essa noite durante o sono fora do corpo, para justamente trazer essas palavras e essa vivência espiritual aqui no ar, a partir de agora. Horas antes, durante o sono, lá da madrugada, é que tinham me passado isso e só agora que desceu para minha mente para poder falar. E a presença desses guias espirituais aí bacanas que me ajudam tanto aqui no meu trabalho em geral e a passar o programa e que só trazem coisas boas e são eles que intuem a passar essas palavras, essas vivências do jeito que nós fazemos. Já já nós vamos voltar com o programa aqui, porque já está na hora do intervalo. Eu vou deixar as linhas abertas, vocês podem já ligar para cá durante o intervalo e eu responderei perguntas que vocês desejarem. Já pode ligar para cá, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Eu vou repetir mais uma vez, 3016... Ok, amigos, estamos voltando aqui com o programa Viagem Espiritual pelos 95.7 da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos iniciando a segunda parte do nosso programa. Demos um pequeno intervalo, estamos aqui de volta e o Jean está ali perguntando como é que isso é possível, porque ele está notando a diferença do timbre de voz da primeira parte do programa para a segunda parte agora. Porque agora é o meu jeitão mesmo de falar, a minha maneira mais... E a primeira parte tinha um dos amparadores aqui junto e por isso altera um pouquinho a maneira de expressão para uma coisa, sei lá, não dá para explicar, né? E agora estou aqui eu mesmo, Wagner, macho-te, como diria lá no... Macho-te, né? Ô, Jean, e tem o Jean ali não tão macho assim, mas ele tenta, vai estar tentando, pelo menos não é tão estranho igual o Tomás. Aliás, o Tomás, ô Jean, ele tá ligando para cá porque a folga dele é de quinta-feira. Você sabia que ele tá tentando voltar para quinta-feira, cara? Ele quis trocar, sair, agora quer estar arrependido. Ele tá escutando a gente agora. Quer voltar pro programa, mas nós não te queremos mais aqui, Tomás. O Jean tá fazendo um trabalho muito bom aqui. Vai para outro horário. Vai fazer programa com o Marcos Adriano. Vai fazer programa com o Alberto Santini. São nossos amigos, aqui no Viagem Espiritual não, só o Jean e às vezes o Evaldo, se o Evaldo se comportar direitinho, né, Jean? Bom, o Jean está me avisando que tem muita gente ligando para cá, nós temos dois ouvintes já na linha, eu vou responder um, depois o outro, vão ligando para cá porque às vezes é difícil, porque muita gente liga, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Passa a primeira ligação, Jean, por favor. Por favor, quem fala?
Alô, a Fátima?
Oi, Fátima, tudo bom com você?
Tudo bem, graças a Deus.
Você está falando de que bairro, Fátima?
Estou falando aqui perto do Tucuruvi.
Ô, tá chovendo por aí, Fátima?
Ah, tá chovendo um pouquinho.
Ô, hoje deu uma chuva gelada aqui em São Paulo de tarde, eu estava na rua, fiquei molhado, a chuva de vento, né, e tem uma nuvem escura em cima da cidade aí, deve estar chovendo em vários bairros aí, é que é tão grande, né, que às vezes chove num lugar e não chove no outro.
Aqui tá chovendo um pouquinho.
Bom, Fátima, alguma coisa?
Olha, eu tenho uma pergunta, porque agora eu estou começando a descobrir que eu tenho uma linha espírita, né? Aí eu estou frequentando. Eu queria perguntar para você se é possível, porque a minha linha é cigana, né? Uhum. Se é possível receber só a minha cigana ou vou ter que receber mais, assim, eu não sei explicar, porque agora que eu estou começando, entendeu?
Olha, Fátima, a mediunidade, ela é uma coisa sempre progressiva, tá? Né? Ela nunca é estática. Você, às vezes, começa trabalhando com uma entidade que está de frente, vamos chamar assim, o seu guia de frente, e, de repente, ao longo do tempo, sua própria energia vai mudando, a energia daquele guia vai mudando, sim, e aí outros vão surgindo e começando um trabalho com você. Depende muito do lance energético que você está envolvida, aonde você está indo, se você lê bastante sobre o tema, se você faz algum trabalho de energia em casa, varia demais, mas uma coisa é certa, nós não temos só um guia espiritual, são muitos, existem muitos espíritos que têm ligações com a gente de outras vidas e que só aparecem em determinado trecho da nossa vida, você ainda vai conhecer vários mentores diferentes, tá? Isso tudo pode mudar. Agora, uma coisa é certa, fica sempre de mente aberta, nunca fica com a cabeça presa, fechando pacote com sistema algum. Porque a mediunidade, ela é uma capacidade humana. Para cada lugar que você for trabalhar, vão tentar doutrinar você de acordo com aquela doutrina, não é verdade?
Com certeza.
E então, se você for no lugar cristão, vão te dar o evangelho para você ler.
Sim.
Se você for no lugar de Umbanda, vai ter uma outra tradição. Se você vai no lugar que tenha, por exemplo, uma tradição oriental, vão te dar alguma coisa hindu. O que eu sugiro para você é que, independente do lugar que você vá, mantenha a mente sempre aberta. Porque os espíritos que aparecem são de várias linhas, e aí não importa qual é a linha do espírito, importa se ele quer fazer o bem com você. Se quer fazer o bem, está cheio de amor, não interessa se é a cigana, o preto velho, o hindu, o chinês, o extraterrestre, ou quem quer que seja. Se for do bem, for da paz, for progressivo, pode confiar e sente a entidade pelas energias. As energias dos mentores sadios são sempre boas. Eu já vi várias entidades ciganas maravilhosas trabalhando com pessoas. Até mesmo já tive ajuda dessas entidades, que eu estou sempre de mente aberta também. Né? Eu trabalho, quando alguém fala assim, qual é a minha linha? Eu falo assim, a minha linha é qualquer uma, desde que seja uma linha para o bem, que me faça crescer, me faça melhorar como ser humano e ajudar os outros. Essa é a minha linha. Então, é o que eu te aconselho, é isso, mente aberta. E o lugar que você estiver indo, procura ficar num lugar que você sinta que o seu coração gostou daquele lugar. Ninguém pode dizer qual é o lugar que você deve ir, porque isso é uma coisa que você deve descobrir. Uhum. Aquele lugar que você sentiu que bateu com o seu coração, fica lá, trabalha lá, desenvolve lá e faz o bem.
Então, eu fiz a viagem espiritual com você, foi maravilhoso, me senti muito bem, entendeu?
Ah, que bom, Fátima.
Nossa, foi maravilhoso.
Ah, que legal, fico contente, viu?
Nossa, foi divino.
Então tá, obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigado você.
Tá, um abraço pra você.
Tchau.
Jean, pode passar outra ligação? Olá.
Olá, boa noite.
Oi, quem tá falando?
É a Denise, aqui de Guarulhos.
Tudo bom, Denise?
Tudo, Wagner. Eu já o conheço. Eu fiz o curso com você de projeciologia
Em
1994.
Eu tô em São Paulo desde 88, lá na Vila Mariana, não é isso?
Exatamente, na Carlos
Petit. Na rua Carlos Petit, exatamente.
Sim. Olha, aprendi muito com você. E hoje eu gostaria de parabenizá-lo pelo teu programa, que você não é 10, você é 1000, né, Fábio?
Obrigado.
Muito, muito com você.
Puxa, então, obrigado, Denise.
Eu tô ligando para te dar os parabéns. Eu fiquei muito feliz. Eu sei que não é coincidência, a hora que eu liguei o rádio e percebi que era você que estava falando e fazendo a meditação.
Ah, legal, o nosso programa é toda quinta, das 19 às 20 horas,
então,
aqui na Mundial.
A Rádio Mundial tinha saído do ar, eu fiquei um tempo sem conseguir sintonizá-la. Mas agora eu voltei.
Então, toda quinta, das 19 às 20, tem aqui o nosso amigo Jean, que está participando do programa, está pedindo para você mandar um beijo para ele, porque o programa também ele ajuda a fazer.
Tá bom, ele foi muito gentil, muito educado, ele atende a gente com muita educação.
Ó, e aí, Jean, tá vendo? Que legal, Denise. Obrigado por você ter ligado, tá?
Tá bom.
Um abraço para você.
Parabéns pelo programa.
Obrigado, viu? Denise.
Tchau,
falou.
Tchau.
Mais alguém na linha, Jean?
Oi.
Oi, quem tá falando?
Oi, Wagner. Boa noite, é a Nádia.
Oi, Nádia, tudo bom com você?
Tudo bem, e você?
Você está falando de qual bairro?
Tô em Pinheiros, ainda no trabalho, que hoje é dia de rodízio.
Ah, tá.
E vou às suas palestras às sextas-feiras, todas as sextas.
Ah, legal.
Acompanho você pelo site também. Wagner, é o seguinte, na verdade eu sempre tenho perguntas para fazer nas palestras, mas não dá tempo, porque muda o assunto, enfim, e eu vou acumulando. Mas hoje aconteceu uma coisa comigo, eu queria te perguntar como é que eu faço para me defender. Eu estava na rua, hoje eu só cheguei no trabalho às 2 horas, e estava ótima. Tenho praticado bastante bioenergia, chakras, fazendo os seus exercícios do site todo dia antes de começar meu trabalho,
uhum.
E está super difícil. E o que acontece? Eu comecei a frequentar o instituto e estou mexendo com muita energia e praticando muito. Eu não sei se eu estou fazendo. E eu não tenho o curso da primeira fase da projecional esse ano, né?
Uhum.
E eu sinto que está acontecendo um monte de coisas. Eu estou me equilibrando mais, inclusive psicologicamente, para viver nessa terra. Mas o que está acontecendo é o seguinte, eu estou na rua, estou tudo bem, fiz prática, dormi bem, que eu tenho um problema enorme de insônia, está melhorando. Mas eu chego no trabalho, do nada, eu não sei se é porque é uma loja, tem um monte de gente que entra e sai, acontece alguma briga, alguma desavença no trabalho, do nada.
Ah, isso é bem, bem característico, assim, de um lugar onde entra e sai de público, viu?
Pois é, eu preciso, Nádia, aprender a me defender. Eu estou lendo, estou praticando, mas eu preciso me defender mais, porque isso está influenciando outras pessoas também, que
sim,
também estão mexendo com energia. Eu não sei se é porque eu estou me aprofundando nisso e não estou conseguindo me fechar, fechar minha aura, enfim.
Sabe o que, que é, Nádia?
Como é que eu faço isso?
É que como você está se aprofundando um pouco, a sua sensibilidade está aumentando. Então, hoje é capaz de você estar sentindo coisas que você não sentia antes.
Pois é.
Tipo assim, a casca está mais fina, energeticamente, né? Então, isso acontece. O que você pode fazer é que fica difícil também... Como é que você vai melhorar os outros que estão propensos à discussão?
Exatamente, eu preciso, né, criar esse clima.
Então, é um pouco complicado. Enquanto não consegue isso, pelo menos você tem que tá neutra para não ser afetado pelo desequilíbrio dos outros, né?
Certo.
Então, o ideal nessas horas sempre é você visualizar uma bola de luz violeta em frente à sua testa.
Certo.
Tá? Por um minuto que você fizer isso, a tua aura toma toda uma cor violeta e você vai se sentir... indiferente àquelas energias.
Certo, e para a gente tentar mudar esse ambiente...
Ah, aí é mais complicado.
Aí é
porque
mais profundo ainda.
O que acontece é que as energias do ambiente refletem a mente das pessoas que estão lá.
Claro.
E se as pessoas, muitas delas, não estão querendo algo sadio, acaba criando um clima complicado em volta.
E os obsessores que a gente está sempre rodeado, né?
Muitas vezes sim, ainda mais um ambiente desse conturbado, acabam aparecendo entidades... que muitas vezes vão lá para drenar a energia das confusões, por exemplo.
Eu sinto isso.
E esses caras, às vezes, estimulam a confusão a acontecer, porque muitos espíritos, eles se alimentam vibracionalmente de energias pesadas do ambiente. Então, para eles, quanto mais confusão rolar, melhor, vamos chamar assim, né? Então, é o que eu estou te falando, a energia violeta, ela consegue transmutar as energias pesadas, ela consegue quebrar esse padrão pesado.
Okay.
E, pelo menos, você vai se sentir melhor com isso.
Certo.
Tá? E outra coisa, você mexendo com energia, você pode ficar um pouco acelerada. Eu tô notando que você é um pouco acelerada e ansiosa.
Na verdade, eu tô até nervosa de estar falando com você, né?
Então,
porque você é meu professor.
E isso também explica o lance da insônia, né? Porque quanto maior a ansiedade, aí dificulta às vezes para dormir. O que eu te aconselho também, vê se você faz uma atividade física regular, por exemplo, uma caminhada duas vezes por semana de uma hora... Seja na esteira mesmo, ou natação.
Eu ando de bicicleta.
Ah, então, se você não andar, você tá uma perdida, porque
você
queima energia. E também, se você puder, eu não sei como é que você tá afetivamente, você com um parceiro fixo, numa relação estável, a própria relação sexual, ela ajuda também a transformar essas energias, né? Uma relação sexual estável, frequente, com quem você gosta, é claro.
Claro.
Não tô falando de ficar saindo, não. Também. Mas com alguém legal... Quanto mais relações sexuais você tiver, mais relaxado o teu corpo vai ficar e essas energias vão se diluir mais fácil.
Maravilha.
Tá bom?
Beleza.
Então tá, Nádia.
Bom, muito obrigada, a gente se vê amanhã.
Tá, obrigado por você ter ligado, tá?
Obrigado, ó, e parabéns, realmente, depois que eu conheci o seu trabalho, muitas coisas já clarearam. Porque eu sou espírita já por formação da família, né?
Uhum.
Mas o evangelho... E não foi suficiente para mim, aí eu comecei a me aprofundar mais, sei que não é só Jesus, os outros nossos companheiros, nossos mentores espirituais, né? Então, estou me aprofundando bem legal e admiro muito você.
Legal, obrigado, Nádia.
Obrigado, um abração.
Falou, outro para você, tchau.
Tchau.
Quem fala?
Boa noite, Wagner.
Boa noite, quem tá falando?
Quem fala é a Zilde.
Você fala de onde, Zilde?
Aqui pertinho de você. Tem a Igreja Santa de Virgem?
Estamos perto.
Eu moro perto da igreja.
Certo.
Ô, Wagner,
e aí?
Essa minha pergunta era para mim ter feito no programa Caminhos Dourados, de manhã, mas não consegui. Sabe o que é? O que, que você me fala? Que eu atraio muitos animais, assim, de rua. Olha, semana passada, eu tenho 3 cachorras, que tudo foi de rua, né? E... A semana passada eu vinha vindo da casa de uma amiga minha e um pastor alemão enorme. E não sei se estava perdido, eu sei que ele me acompanhou. Na hora que abriu o portão para entrar, ele entrou primeiro. E ele está aqui, inclusive a minha filha vai levar ele para a casa da avó do namoradinho dela, que mora em Mariporã.
Uhum.
E eu percebi que esse cachorro está doente, eu estou tratando dele, levei na veterinária, tudo. Me fala uma coisa, o porquê de tudo isso, hein? É muito animais, eu já ajudei muitos animais de rua e sempre tem, assim, me acompanhando, sabe? O que é que você me fala? Eu já fui animal na vida?
Não, não, necessariamente não é isso, não. Isso deve ser um lance de energia, viu, Zid?
Ah.
Porque alguma coisa na tua energia atrai esses animais. Vai saber, por exemplo, se você numa outra vida, estou especulando, tá? Se numa outra vida você já não trabalhou com animais e tal, e isso está gravado energeticamente na sua aura e os animais percebem as energias das pessoas. A outra coisa é que você pode ser uma pessoa que é bondosa e se preocupa com seres vivos em volta de você, não só humanos. Então os animais percebem isso energeticamente e sabem que se chegar perto de você, você não vai cometer violência com eles.
Mas é isso que acontece. Olha, tem a minha vizinha, por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui que ela e o marido dela trabalham, né? E a cachorra dela, de manhã quando eu saio, para onde eu vou, ela sai atrás de mim.
Então, deve ser alguma coisa na sua aura que os animais percebem, algum tipo de energia generosa, que o animal sente que perto de você ele está bem. Então, isso é um lance de energia. Você deve, inclusive, ficar contente com isso.
Então, por exemplo, esse pastor está aqui, é enorme, mas é lindo, lindo, lindo. Só que eu não posso ficar com ele, porque eu tenho fêmea.
Certo.
Entendeu? E eu não posso. Então, ele está, apesar que minha fêmea até pode ficar junto, mas eu tenho uma pequenininha que morre de medo dele. Ele é lindo, 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 lindo. Eu já pus cartaz e mercado, por aqui na redondeza, para ver se achava o dono, até agora nada. E eu percebi que ele estava doente e estava sem comer, então eu levei na veterinária, a veterinária fez umas aplicações. Agora ele está começando a comer, é mais assim, filezinho cru de peito de frango, tudo sem gordura, né? E ele agora está começando a comer. Mas eu vejo assim, que ele é meio tristonho, sabe? Brinco com ele, tudo, ele fica todo eufórico, pega a coleira e fica todo contente, achando que vai passear.
Tá vendo? Por exemplo, olha só, você está falando, ah, eu brinco com ele... Eu fiz um frango, um bife sem gordura. Quer dizer, isso é coisa de quem tem carinho. Quer dizer, está cuidando daquele ser vivo, aquele animal, com um carinho que não é normal das pessoas terem. Pô, a pessoa chega no animal, a pessoa chuta, escorraça o animal de rua.
É, e outra coisa, a veterinária que percebeu, ele está com a pata dolorida, uma pata da frente dolorida, a coluna dele também está sensível, ele está com problema também de... o fígado dele está sentido...
Esse animal pode ter sido atropelado, viu?
E outra coisa, eu não sei quanto tempo que ele está na rua, tomando água de valeta, né?
Isso, pode ter sido atropelado, ele pode estar com alguma infecção de tomar água suja da rua, comer comida do lixo. Vai no veterinário assim, se vê se está tudo certinho.
Não, mas eu fui, já tomou, já está sendo medicado.
Ah, então
tá
tranquilo. Agora dá ele para alguém que você saiba que vai cuidar.
Não, ele já tem dono, ele vai ficar na casa da avó do namorado da minha filha. E é que é em Mariporã, sabe? Ela tem um quintal enorme.
Ah, então legal. Então esse cachorro tirou sorte grande de encontrar você.
Eu tô esperando ele melhorar um pouco para poder levar.
Ah, legal. Esse cachorro deu uma sorte danada de encontrar você.
Aí o meu marido falou assim, mas esse agora final de semana, pegar essa estrada, vai dar... Eu não sei. E no outro lado, meu marido também, ele tem um coração mole, né? Eu fico pensando, será que ele quer ficar com um animal aqui dentro de casa? Meu Deus, então eu não posso.
Não, leva para um lugar com mais espaço. Né? Exato.
Meu quintal é grande, entendeu? Espaço eu tenho, só que ele é macho.
É, não, vai dar confusão aí com a cadela aí, já viu, né? Botar macho e fêmea perto, é aquela história, os hormônios fazem o serviço, né?
E outra coisa que eu percebi, Wagner, que eu já tive uma pastora há uns anos atrás. Essa pastora, com 13 anos, quando ela fez 13 anos, ela morreu. No dia 13, fez 13 anos, ela faleceu, né? E dois meses depois, eu peguei um cachorro da rua atropelado e eu trouxe ela de casa, cuidei, eu tô com ela até hoje, que ela tem 7 anos. E depois apareceu o caminhão, atropelou um outro cachorro, ele veio chorar onde? No meu portão, toda arrebentada. E eu fiquei com ela, essa daí é menorzinha, né? E ela tá comigo. E eu te peguei uma outra também, eu tinha três cachorras, peguei uma outra também, cuidei, só que essa outra faz dois meses que eu perdi ela. Dois meses que eu perdi uma pastora, me apareceu esse que eu pus dentro de casa.
Ah, então tá tudo certinho, o universo tá levando os bichinhos pra você porque você cuida bem. É o seguinte, Zilde, o Gê tá me fazendo um sinal aqui que o nosso tempo tá acabando.
Ah, tá bom então.
Tá bom, obrigado por ter ligado, mas fica contente aí de se ajudar os bichos.
Ah, tá
Poxa,
bom.
Poxa, aqui, vai, parabéns não, pra não, você, não, viu?
E dá um beijão aí pro Jean, tá bom?
Tá bom.
Tá, tchau, tchau.
Falou. Jean, estamos em cima do laço. Vamos terminar o programa com... A gente já tem mais uma pessoa na linha? Acho que não vai dar tempo. Quem tá falando?
É a Raquel, tudo bom?
Oi, Raquel. É que o nosso tempo tá chegando ao
fim.
É, também,
né, puder. Ó, mas eu não vou falar muita coisa, não. Só quero te perguntar uma coisinha, tá?
Uhum.
É que você fala de sonhos, né? E eu sonho demais, demais, e o pessoal fala assim que eu devia ser um cineasta, porque os meus sonhos parecem filme e eu lembro direitinho os meus sonhos, entendeu?
É, dá uma olhada, porque muitos desses sonhos podem não ser sonhos, né?
É.
São lembranças de viagens astrais aí durante o sono, que o cérebro acaba interpretando como sonho.
É?
É, pode ser.
Pois é, agora você vai falar pouquinho comigo, né?
É, por causa...
Sacanagem, eu vou ligar outro dia.
Você liga, olha só, na quinta-feira que vem, você liga pra cá e a gente conversa com mais tempo.
Tá.
Quando
bom.
Você ligar o Jean, entendeu? Fala assim, olha, sou eu da semana passada que não deu muito tempo de conversar, tá bom?
Tá bom.
Obrigado por você ter ligado.
Um abraço.
Tá? Jean, vamos terminar o programa? A gente abriu com um CD dos Beatles, tá? Com aquela música Full on the Hill. Mas pera aí, o CD chama Magic Mystery Tour. Vamos deixar a música 7 para terminar o programa. Você conhece essa música, os ouvintes conhecem também. Beatles Magic Mystery Tour. Todo mundo conhece isso aí, não é? Gente, brigadão aí pela audiência de vocês. Um grande abraço. Deixo vocês aí com o alto astral dos Beatles.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.